Nós vamos agora para o estado do Paraná, vamos falar sobre energia, né? Nós estamos ao telefone com o Luiz Thiago, ele é engenheiro ambiental, mestre pesquisador e responsável técnico pela implantação das obras do projeto de Entre Rios do Oeste, representando o CI Biogás, que é o Centro Internacional de Energias Renováveis. Ô Luiz Thiago, como vai? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo. Então, por aqui, tudo certo aqui na andamento aí do projeto.
Qual é a fonte para a produção desse biogás aí, a principal?
Nós estamos trabalhando 100% com dejeto de suínos da suinocultura. Então, todo o biogás produzido aqui para gerar energia elétrica, para atender as demandas da Prefeitura Municipal, ele é originado do tratamento dos dejetos na suinocultura aqui do município.
Entre Rios tem uma suinocultura importante aí, né?
Sem dúvida. Entre Rios do Oeste, em termos de densidade de animais, que é o município com maior concentração de animais por quilômetro quadrado no estado do Paraná.
A população aí do município está em pouco mais de 4 mil habitantes, porém tem mais de 200 mil suínos hoje, além da criação de aves também aí, não é isso mesmo?
Exatamente. Então, é uma situação assim complexa, assim que inclusive isso ensejou ao desenvolvimento do projeto, né? Devido à necessidade de buscar uma solução aí para que pudesse conciliar o desenvolvimento dessa atividade que é tão importante aqui no município com a questão ambiental e econômica dentro das propriedades rurais.
Um problema que acaba virando uma solução, porque as propriedades criadoras de suínos acabam tendo uma renda a mais.
Assim, o maior problema que os produtores enfrentavam é a falta de um tratamento adequado para os dejetos. Então, o que a gente vê, na maioria das vezes, na suinocultura, é que o produtor, muitas vezes até com espaço limitado, inclusive até para o próprio tratamento dos dejetos, sem até uma orientação técnica mais adequada para que ele possa fazer o tratamento e utilização, ele acaba, muitas vezes, jogando o dejeto in natura, sem um tratamento na lavoura. Então, além dele perder algumas das propriedades, dos benefícios de você estar utilizando um biofertilizante, muitas vezes pelo excesso de carga orgânica ali, ele acaba contaminando o solo, e quando vem a chuva lixivia essa camada superficial, também acaba contaminando rios e consequentemente impactando também a questão do consumo de água humana, animal, e até mesmo aqui no caso do projeto, também impactando aí na qualidade da água do reservatório de Itaipu Binacional.
Quando você joga o adubo ainda verde, sem passar por essa digestão, vão muitos contaminantes, como você acabou de explicar, né, Luiz Thiago? Pela biodigestão, você tem um adubo completamente seguro para usar e, ao mesmo tempo, tem o gás.
Exatamente. O que acontece é que as propriedades que você tem no esterco de adubo, elas não mudam, mas o que muda quando você faz o tratamento é a condição a qual ela se encontra. Então, o principal ganho que o produtor vai ter do ponto de vista econômico é o fato de que o digestato, ali, o biofertilizante, ele fica numa condição que as plantas conseguem assimilar muito melhor os nutrientes. Então, ele vai ter um ganho na utilização desse adubo. E tem um outro impacto muito importante que entra na questão da melhoria da qualidade de vida na propriedade. Porque quando você faz a biodigestão, você diminui a quantidade de vetores, diminui moscas, você diminui o odor, aquele mau cheiro que ele é exalado ali nas esterqueiras, a céu aberto. Então, isso contribui muito. Inclusive, a gente já tem percebido, não só aqui no projeto, no município de Entre Rios do Oeste, mas em outros projetos que a gente também atua, que de certa forma, essa tecnologia de você inserir um biodigestor, gerar energia na propriedade, você acaba abrindo espaço para os jovens na propriedade e favorecendo a sucessão familiar. A gente sabe que na agricultura, eles ainda, de um modo geral, pequeno produtor, eles são muito conservadores e muitas vezes ainda a decisão final é sempre do pai. E o que a gente tem percebido é que toda vez que você insere uma tecnologia na propriedade, em especial agora na parte de biodigestão, geração de energia elétrica, é que os filhos estão capitaneando isso dentro da propriedade. Então, a decisão em cima, a orientação, toda vez que você tem que dar uma explicação ou falar sobre o tema, eles inverteram. No campo é muito comum, né? Quando você pergunta para o filho, para o jovem lá, 18, 20 anos, ele fala, deixa eu falar com o pai.
É.
E agora está invertendo. Quando você fala a parte de energia renovável, ele fala, deixa que eu vou chamar meu piá. Então, assim, acaba, além da questão ambiental, que é extremamente relevante, econômica, que agrega valor para a propriedade, mas também favorecendo a sucessão familiar, que é uma grande preocupação hoje na agricultura familiar brasileira.
Agora, nem tudo é tão simples assim. O que foi necessário, na sua opinião, Luiz Thiago, para dar certo aí? Porque uma coisa é alguém sozinho resolver implantar o seu biodigestor. Então, o que foi necessário para organizar desta forma esta rede de produção de energia?
Olha, foi uma série de fatores que convergiram aí para que a gente pudesse estar implantando esse projeto. Então, assim, o que ocorre hoje, assim, a nível do Brasil, quando você pega as propriedades com maiores, a partir de 3 mil, 4 mil animais, muitas vezes o produtor, ele se viabiliza na geração de energia elétrica por si só. Nem sempre ele tem o consumo, ele tem demanda de consumo, mas ele já tem uma capacidade de geração. Então, quando em 2012 a ANEEL lançou uma chamada pública específica para geração de energia elétrica com biogás, nós vimos como uma grande oportunidade para que a gente pudesse emplacar o projeto que a gente tinha desenhado aqui, que a gente tinha elaborado para o município de Entre Rios. Na época, nós submetemos o projeto para a Copel, que no caso é a patrocinadora do projeto. A Copel comprou essa ideia, acreditou no projeto. O projeto foi aprovado tanto dentro da Copel, que é a nossa patrocinadora, quanto na ANEEL. E daí nós nos colocamos numa situação na qual nós encontramos como meio para viabilizar o projeto essa união de grupos de produtores que muitos deles não se viabilizariam para gerar energia elétrica sozinhos. Então, nós formamos um grupo. Com isso, a gente teve ganho de escala na produção de biogás e, consequentemente, na capacidade de geração de energia. E nós estávamos com a prefeitura como parceiro, que é uma das principais consumidoras de energia elétrica do município. Então, a gente conseguiu conciliar uma capacidade de produção de energia com um cliente fixo, que está ali, tem um consumo mensal e tem capacidade de absorver toda essa energia. Que hoje, muitas vezes, na suinocultura, a gente tem esse gargalo, assim, é o grande desafio. Na suinocultura, muitas vezes o produtor tem capacidade de produção de energia, mas não tem consumo. Então, isso acaba, muitas vezes, complicando. Quando você vai para a avicultura, já é o contrário. Hoje, nós não temos tecnologia de baixo custo para um produtor gerar energia a partir da cama de ave, mas o consumo deles é muito alto. Então, na suinocultura, é o contrário. Então, além dessa questão, a gente teve, nos últimos anos também, muitos avanços do ponto de vista regulatório para a geração distribuída de energia elétrica. Então, hoje, é possível, inclusive no estado do Paraná agora, no ano passado foi aprovado, inclusive não se cobra mais ICMS quando é para consumo próprio. Então, com isso, contribuiu para que se viabilizasse um número maior de projetos. Então, todos esses fatores, o anseio dos produtores por melhorar a condição deles na propriedade, ter, com uma de certa forma, a contribuição, agregar valor na renda mensal da propriedade, o anseio da prefeitura por fortalecer essa atividade, que é uma das principais atividades econômicas do município. Então, uma série de fatores que acabaram convergindo para que a gente conseguisse aí ter o êxito, tanto na aprovação do projeto, quanto na execução da obra aqui.
Sim. Funciona assim, ele vai alimentar a própria, né, propriedade, consumo próprio. O que sobrar, ele vende esta energia, por exemplo, iluminação pública, órgãos públicos, é isso mesmo?
Assim, ó, as propriedades, eles acabaram optando por não utilizar essa energia na propriedade em si.
Ah, sim.
Porque hoje a suinocultura tem um consumo muito baixo
de
energia. Então eles optaram por quê? Produzem o gás na propriedade, nós temos um sistema de captação de gás, captação e tratamento de gás, a gente injeta esse gás numa rede que tem 20 quilômetros, uma rede de gás, que integra os 17 produtores que fazem parte do projeto.
Centraliza a produção da energia por meio desse gás.
Exatamente. Centralizamos numa pequena central. Numa usina biogás aqui. Com a capacidade, uma mini central termoelétrica, capacidade de 480 kW, nós geramos aí a energia, vamos gerar a energia necessária para atender a todas as demandas de prédios públicos municipais e iluminação pública. Então,
muito
a gente, inclusive, no projeto, nós teremos aí um superávit aí de cerca de 10% além do consumo da prefeitura atualmente.
Certo, entendido. Muito bem, tá aí, gente. O Luiz Thiago contando um pouco aí desta experiência exitosa em Entre Rios do Oeste, no Paraná. Luiz Thiago, um abraço para você, muito obrigado, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto aí, que transforma um problema sério, um problema ambiental, numa solução.
Beleza, muitíssimo obrigado. E em nome do Cibiogás, eu agradeço aí pela oportunidade de estar falando um pouco mais desse projeto. E nós estamos à disposição aí para quando precisarem, a gente está prestando esclarecimentos acerca aí das energias renováveis e contribuindo aí com o fortalecimento aí dessa cadeia de produção de energia.